A gente segue falando agora de tecnologia e também relacionada ao meio ambiente. A gente vai falar agora do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais da Universidade Federal do Paraná, que utiliza drones ou aquelas aeronaves remotamente pilotadas, utilizam elas para revolucionar o trabalho de campo em projetos científicos e de apoio a políticas públicas. Desde 2019, essa tecnologia vem sendo aplicada em frentes como monitoramento ambiental, mapeamento territorial, regularização fundiária, além da análise de riscos climáticos. Equipados com sensores de ponta, esses drones otimizam o tempo de coleta de dados, substituindo levantamentos que levariam semanas por mapeamentos mais precisos e que acabam acontecendo em apenas dias. E para contar um pouquinho sobre esse trabalho com o uso da tecnologia, que não apenas acelera processos, mas também auxilia na tomada de decisões e na gestão de áreas públicas e comunidades vulneráveis, a gente conversa agora com a doutora em Geografia, integrante do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais da Universidade Federal do Paraná, a Mariane Oliveira. Seja bem-vinda, Mariane.
Boa tarde a todos, muito obrigada. É um prazer estar aqui.
Mariane, vamos começar falando um pouco dessa importância, né? Como é que nessa área, e principalmente em estudos ambientais, em geoprocessamento, como é que a utilização de drones acaba trazendo velocidade e mudando a maneira que a pesquisa é feita?
Bom, ela se tornou uma ferramenta indispensável para a coleta dos dados geoespaciais, porque justamente ela agiliza os levantamentos. Então, como você disse, os drones, eles reduziram drasticamente o tempo de campo, e o mapeamento que antes duravam semanas, hoje a gente faz em poucos dias. E antes mesmo da equipe se deslocar para o campo. Então, a gente direciona uma pessoa para executar um levantamento e uma cobertura de grandes áreas, e a gente tem esses dados antes mesmo para se planejar e deslocar a equipe para os trabalhos convencionais.
E como que começou a ideia de trabalhar com drones? Como é que vocês viram que seria uma saída interessante para ter essa agilidade?
Com o desenvolvimento e a chegada dessas tecnologias na nossa área, das ciências da Terra, a gente começou a observar que isso agilizava o trabalho. Então, a gente começou com as aeronaves de pequeno formato, que cabiam, às vezes, nas próprias mãos, até a gente chegar nas aeronaves maiores, que dependem do lançamento de catapulta, e elas embarcam vários sensores. Então, a gente pode trabalhar com sensores termais, que vão ter a resposta do calor, da superfície. A gente pode trabalhar com o LiDAR, que é uma última das tecnologias, que é um laser emitido, que ele calcula essa distância do terreno até a aeronave. Então, a gente consegue modelar todo o terreno.
E tem muito uma discussão, né, que daí envolve outras áreas, né, transporte e tudo mais, da legislação em torno do drone. Hoje, para fazer esse tipo de pesquisa, é tranquilo utilizar ele em qualquer lugar ou vocês precisam ter algum tipo de autorização específica dependendo do lugar onde vocês vão mapear?
É essencial as autorizações. Por isso é que a gente valoriza tanto esse trabalho técnico, né, porque a gente é regulamentado por legislação, assim como as aeronaves que transportam as pessoas, e nós precisamos todo momento solicitar a liberação de voo para utilizar o espaço aéreo. A gente tem que ter toda a documentação necessária em campo e também tem que ter as documentações, como o seguro da aeronave, todas as burocracias que envolvem, né, utilizar o espaço aéreo, justamente para evitar acidentes com outras aeronaves ou até mesmo derrubar essa aeronave em cima de outras pessoas, né?
E nesse sentido, como que você avalia a evolução dos drones? Eles estão cada vez menores, mais leves, mais fáceis de usar?
Sim. Então, essa aeronave ela se tornou muito popular justamente por essa diminuição de tamanho e a divulgação da usabilidade da aeronave, né? Então, você consegue comprar hoje aeronaves minis e que às vezes as pessoas utilizam sem cumprir a legislação, porque é muito fácil, às vezes, operar, colocar a aeronave no ar, tirar fotografias, e justamente a gente tem que ficar trabalhando nessas duas frentes, então, a popularização dessa aeronave e instruir a comunidade a utilizá-la, assim como reconhecer que precisa de um conhecimento especializado para extrair produtos, para a gente conseguir extrair medidas desses produtos que a gente gera com as nossas aeronaves, né?
E eu até falei na abertura, a gente não abordou na entrevista, a questão dos riscos climáticos, né? Que tipo de vantagem a gente consegue ter quando utiliza os drones para tentar avaliar riscos climáticos?
Então, hoje a gente começa a desenvolver estudos tentando prever, identificar comportamento, variação de presença ou variação de ilhas de calor, ou entender essa distribuição espacial nas cidades, né? Então, o laboratório também vem estudando novos sensores para embarcar nessas aeronaves e tentar cada vez mais evoluir nos estudos para essa área, né?
E tem também a questão do sensor termal. Como é que ele funciona e como é que ele é usado em drone?
Ele é um sensor embarcado na aeronave juntamente com a câmera ou separado, e você consegue ter a resposta do calor da superfície. Então, você consegue estudar das cidades, você consegue identificar as pessoas, você consegue identificar os animais, os meios, tudo depende do comportamento do alvo que a gente está olhando na imagem.
E,
Aí, ao mesmo tempo,
opa, cortou o áudio, vamos retomar. Ao mesmo tempo.
a gente consegue trabalhar com a imagem termal e comparar com a imagem em tempo real convencional, né? Que a gente está vendo o alvo que está.
E que tipo de tecnologia precisa ser utilizada junto, né? Por exemplo, para conseguir mapear os espaços, que tipo de software é utilizado junto, para onde vão esses dados, essas informações?
Então, dependendo do tamanho da área, a gente tem uma densidade muito grande de dados. Então, a gente precisa de máquinas robustas, softwares específicos. Alguns deles já são usados para as pessoas utilizarem, mas você precisa também no levantamento de precisão, né? No caso desses projetos grandes que a universidade participa, você precisa de um GNSS para trabalhar em conjunto com a aeronave, você precisa ter grandes volumes de armazenamento para esses dados, para processamento, e hoje é muito comum já. Pelo menos na área científica, Medscape, esses outros softwares que as pessoas já estão se aventurando para gerar produtos dessas aeronaves, né?
E falando um pouquinho mais do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais da Universidade Federal do Paraná, como que você avalia o momento que a gente está com relação ao geoprocessamento, né? Teve uma primeira fase lá de começar a mapear tudo para valer, a tecnologia acaba melhorando isso. Hoje a gente já tem uma precisão de todo o território, principalmente paranaense, completamente mapeado ou ainda tem coisas que precisam de ajustes?
O laboratório também acompanhou essa evolução das aeronaves. Então, cada vez mais a gente foi se envolvendo nos estudos para adquirir esses equipamentos e tentar grandes áreas. Então, a gente não atua somente em Curitiba e no litoral. Hoje a gente já atua no Paraná todo, principalmente olhando para essa questão da regularização fundiária junto ao INCRA, né? E até áreas do Brasil. Então, a gente tenta mapear grandes áreas e informação realmente de precisão para as pessoas utilizarem, né? E extrair produtos derivados disso, não ficar somente dentro do laboratório, dentro da universidade. Então, pensar em aplicações para a sociedade mesmo e disponibilizar dados confiáveis, né? Que possam ser transformados em informações úteis.
Nós conversamos aqui na CBN Curitiba com a doutora em Geografia e integrante do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais da Universidade Federal do Paraná, a Mariane Oliveira. Muito obrigado pela entrevista, Mariane.
Muito obrigada.